E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Não se esqueça, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo em nosso portal jornal.usp.br. Vamos falar de política. Semipresidencialismo. Que tese, né? De que estamos falando? Uma mudança possível? Ela precisa de uma Assembleia Constituinte para ser decidida? Ela pode ser feita por proposta de emenda constitucional? É um tema que vem sendo discutido. Aliás, não é a primeira vez que é debatido no país. E muita gente diz que pode ser um caminho viável, menos traumático, para fortalecer a governabilidade, a relação entre executivo e legislativo, aumentando responsabilidade política. Eu vou conversar sobre este assunto com a Joyce Ellen Luz. Ela é doutoranda do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também o Danilo Buscato Medeiros. Ele é mestre em Ciência Política também, pela FEFELESC, e é pesquisador do Núcleo de Estudos Comparados Internacionais, o NESI. Joyce, tudo bem? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxane. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês para debater esse tema super importante aí com os ouvintes.
Danilo, bom dia, bem-vindo também.
Bom dia, Roxane. Obrigado pela oportunidade para conversar com você, com a Joyce e com os ouvintes sobre um tema que está quente na discussão pública e política recentemente.
Justamente, não é um tema que é recente, já foi defendido, inclusive pelo ex-presidente Michel Temer. O ministro Gilmar Mendes defendeu uma mudança para o semipresidencialismo, isso sem uma constituinte. Joyce, explica um pouco para a gente se o semipresidencialismo já está previsto, por exemplo, na nossa Constituição.
Olha, hoje a nossa Constituição, ela prevê poderes para o presidente e para o poder legislativo, né? Então, divide ali executivo e legislativo. O modo como os poderes são atribuídos, né, ao executivo e ao legislativo poderia acomodar o semipresidencialismo. Está em jogo as regras e definições dos poderes que o presidente, esse possível ou eventual primeiro-ministro, vai ter, assim como o legislativo. Por quê? Coloca mais um ator em jogo, a figura de um primeiro-ministro. A depender das regras, a gente vai ter que definir o que o legislativo vai poder continuar a fazer, né, a desempenhar, o que esse primeiro-ministro vai continuar a fazer ou vai ter o poder em mãos, né, e também o que o nosso presidente vai ficar responsável por administrar no país. Então, a depender do que nós vamos alterar nesse semipresidencialismo, com o semipresidencialismo, né, a gente precisaria de uma nova Constituição. Mas, de novo, depende um pouco do que vai vir com essas mudanças das regras do semipresidencialismo. Hoje, nosso presidente, por exemplo, pode propor lei, né, tem o poder de legislar. Será que essa alteração, né, será que com o semipresidencialismo, esse poder de legislar vai continuar sendo atribuído ao presidente ou vai passar a ser do primeiro-ministro? Então, essas definições que nos parecem pequenas aos olhos, né, mas que são muito importantes, precisam ser debatidas. E aí é uma questão de definir se nós vamos chamar uma nova constituinte para debater todas essas mudanças ou se vamos tentar introduzir essas mudanças, proposta de emenda à Constituição, né, por uma PEC. Né?
Sem dúvida, Danilo. Isso seria, como tem sido com outros temas da nossa política, uma discussão que talvez chegasse ao Supremo?
Com certeza, Roxane. A princípio, a discussão jurídica aponta que ele pode ser tratado por proposta de emenda à Constituição, sem passar por uma constituinte, seja uma constituinte exclusiva para tratar dessa questão pontual de presidencialismo versus semipresidencialismo versus parlamentarismo também, porque uma vez você faz uma constituinte exclusiva para um tópico, você pode debater ele abertamente e dar conta de várias propostas. Poderia entrar numa constituinte de reforma política mais ampla, uma constituinte completa. A tendência é que uma proposta de emenda à Constituição seria aceita para alterar esse assunto. Com certeza, partes que se sentissem prejudicadas entrariam com alguma ação no Supremo, caso venha acontecer por meio de uma PEC, né? Vale lembrar que essas diferenças entre presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo são muitas vezes tratados como se fossem três pacotinhos que você pode comprar separado, né? E existem uma tábua de regras muito claras para cada um. E como a Joyce chamou a atenção, é mais complicado que isso. Uma vez definido o modelo, são várias coisas que você tem que definir dentro do modelo, regras específicas. E a gente pode tratar mais como um espectro do que uma caixa de opções. Então, existe um espectro do presidencialismo ao parlamentarismo, e o semipresidencialismo pode ser classificado de muitas formas, né? Ele pode ter caras muito diferentes. Eu acompanhei algumas notícias recentes sobre essa discussão do semipresidencialismo, depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou publicamente sobre o assunto, disse que era hora de, pelo menos, tratar desse assunto, desengavetar o assunto. Algumas notícias tratavam como sendo parecido com os casos português e francês, que seriam tratados como casos de sucesso. Independente se são casos de sucesso ou não, a gente pode discutir isso, mas o modelo português e o modelo francês têm muitas diferenças em como eles dividem os poderes, como justamente a Joyce chamou a atenção, entre o presidente e o primeiro-ministro.
É justamente isso, né? Que modelo seria esse do Brasil, considerando a nossa história política? Então, explica um pouco melhor para a gente. De toda forma, é menos poder na mão do presidente, mais no parlamento, ainda que não seja o parlamentarismo, né? O Brasil vivendo mais de um século de regime presidencialista, talvez essa seja a saída, porque o parlamentarismo já foi rejeitado.
Olha, acho que é importante a gente pontuar as diferenças entre parlamentarismo, semipresidencialismo e, de fato, presidencialismo, né? Então, o que acontece hoje no parlamentarismo? No parlamentarismo, a figura do primeiro-ministro nasce de dentro da maioria do parlamento, né? Que seria o equivalente ao nosso poder legislativo, né? Então, é o parlamento que escolhe quem vai ser o primeiro-ministro, a maioria do parlamento, né? E aqui a palavra maioria é importante, porque é a maioria na democracia que toma as decisões, né? Então, como a maioria escolhe o primeiro-ministro, o apoio já está ali considerado, né? O apoio já está estabelecido. Essa maioria vai apoiar esse primeiro-ministro em todas as suas propostas, né? E nós temos no parlamentarismo o chamado voto de confiança, né? Então, sempre que o parlamento achar, né, que esse primeiro-ministro não está legislando, não está guiando o governo de acordo com o que o parlamento quer, né? De acordo com o que a vontade dessa maioria quer, o parlamento pode pedir o voto de confiança e tirar, né, decidir tirar o primeiro-ministro do cargo, né, e aí escolher outro primeiro-ministro. E aí tem uma figura importante aqui, né, porque o primeiro-ministro, ele vai ser o chefe do que a gente chama de governo, ele não é o chefe de Estado, né. No sistema semipresidencialista, diferente do parlamentarismo, não é o parlamento, não é o legislativo quem escolhe o primeiro-ministro. No semipresidencialismo, quem escolhe o primeiro-ministro é o presidente, né? Então, a regra geral é definida assim. O que a gente observa? Que, a depender do sistema semipresidencialista adotado, essa regra também pode variar, né? Então, de novo, como o Danilo bem falou, é um espectro, né? Não são caixinhas. Depende muito do que cada país define de regra. Mas, voltando aqui ao semipresidencialismo, o presidente escolhe esse primeiro-ministro e o parlamento, que é o poder legislativo, né? A Assembleia pode decidir demitir, né? Pode decidir retirar esse primeiro-ministro do cargo a partir do momento que esse primeiro-ministro ali está tomando decisões que são contrárias à vontade da maioria que impera no legislativo. Então, se o legislativo no semipresidencialismo começa a ver que o primeiro-ministro está agindo contrariamente às suas vontades, ele pode retirar o primeiro-ministro do cargo, né? E tem semipresidencialismo, né? Tal como o semipresidencialismo português, que o Danilo bem comentou, em que o presidente também tem a autoridade e o poder de demitir o primeiro-ministro, né? No semipresidencialismo, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. O presidente vai cuidar de assuntos ligados ao exército, de assuntos ligados a relações com outros países, enquanto o primeiro-ministro vai cuidar da agenda substantiva de políticas públicas. E se a gente pega, né, o presidencialismo, qual que é a principal diferença? Bom, a principal diferença é que o presidente nasce da vontade do povo. Tem um mandato fixo, ninguém vai tirar o presidente do cargo, né? O legislativo não tem o poder de o presidente não está agindo de acordo com a vontade da maioria do legislativo. É, no presidencialismo não tem a opção de você retirar o presidente do cargo por este motivo. O legislativo não pode tirar o presidente do cargo e o presidente também não pode destituir o poder, né, do legislativo. E aí o acordo é diferente. Então essa basicamente é a diferença entre esses três sistemas, né?
Bom, então não é exatamente o presidente perder os poderes, né? Depende do modelo, do que ficar decidido nesse espectro que vocês estão contando aqui para a gente. Como alternativa ao impeachment, eu acho que é uma tese ainda mais difícil de ser discutida e explicar para o ouvinte o que seria isso. Então, o que eu quero entender de vocês é, o presidencialismo seria melhor para o país, esse meio caminho, esse intermédio, né, entre uma proposta e outra, entre o presidencialismo clássico de hoje e o parlamentarismo?
Eu entendo que o semipresidencialismo, a proposta do semipresidencialismo, vem na esteira de uma tendência de de pedidos por reforma política que estão lá desde que a Constituição foi feita, né? Então, no dia seguinte à promulgação da Constituição, a gente já tem vários pedidos de reforma. Vão na direção de mudar as leis eleitorais. Nesse caso, agora, a gente tem uma mudança nessa estratégia, né? Que é focar nas regras de funcionamento do governo e na divisão de poderes entre executivo e legislativo. Essas mudanças, se a gente vai falar, então, de reforma política, a gente tem que pensar o que a gente está tentando consertar, certo? Só faz uma reforma quando tem algo quebrado. O que tá, pelo menos no debate público e na boca dos políticos e agentes públicos que defendem a mudança de sistema para o semipresidencialismo, é que o problema está na instabilidade do regime e a tendência de haver impeachment. E isso cresce um pouco na esteira das críticas ao governo Bolsonaro e as críticas em cima do próprio Arthur Lira, de que ele não está levando a pauta do impeachment do Bolsonaro para frente. Ele vem com uma solução mágica, que seria para dar conta desse problema sem cair toda a responsabilidade no presidente da Câmara e que teria um caminho mais fácil de remover o presidente. Então isso já parte da ideia de que a gente precisa ter mecanismos costumeiros de remover o presidente e que isso traria maior estabilidade. A gente tem vários exemplos de semipresidencialismo pelo mundo que não indicam maior estabilidade política, especialmente em sistemas altamente fragmentados, com alta fragmentação partidária, como é o caso do Brasil, né, um dos países com maior fragmentação partidária do mundo. Você teria várias dificuldades. Como a Joyce chamou a atenção, o presidente, no semipresidencialismo em geral, é o que indica quem vai ser o primeiro-ministro. Isso costuma ser baseado no partido que tem maior número, elegeu o maior número de deputados, ou quando já tem algum desenho do que serão as coalizões, qual que é o maior partido da maior coalizão. Mas se o presidente em tese quiser escolher outra pessoa para formar o governo, ele pode. E já há muita dificuldade em formar coalizões em países semipresidencialistas com alta fragmentação, porque o primeiro-ministro não consegue formar uma coalizão majoritária. E aí a gente vê sucessivas eleições ocorrendo, né? Alguns países tiveram 5, 6 eleições num espaço de 2, 3 anos. Então essa ideia de que o semipresidencialismo vai salvar o Brasil da instabilidade política por si só é uma ideia com pouca ancoragem teórica e empírica. Eu não acho que o semipresidencialismo vá dar conta de resolver esse problema, se é isso que a gente quer resolver. Em termos de modelo, como funciona o presidencialismo brasileiro hoje, no sistema de coalizão, ele já dá conta de garantir governabilidade e estabilidade. As decisões sobre impeachment, ou mesmo má atuação de presidentes, fazem parte do jogo político. Os atores políticos têm que saber quando usar as ferramentas de impeachment, que é uma ferramenta, último recurso, né? Não é algo que tem que ser corriqueiro. A gente tem eleições a cada 4 anos para dar conta disso, e eu acho que esse sistema tem dado conta dos nossos maiores problemas.
Olha, acho que tem o ponto crucial é negociação, né? A palavra que define o problema do Brasil é negociação. Então, a dificuldade, se a gente pegar os governos anteriores, é sempre em sentar e formar a tal da maioria no legislativo. A negociação entre o presidente e o legislativo. E isso está ligado à nossa alta fragmentação partidária. Você tem o aumento, né, no Brasil, nos últimos anos, um aumento dos partidos que estão ali colocados no legislativo, né, do número de partidos. E aí o presidente, cada vez mais, tem que lidar com um número maior de partidos, de atores, para levar em consideração as preferências, os gostos por políticas, as reivindicações. E isso tudo atrapalha a negociação, né? É uma família grande. Então, será que a gente precisa mudar o sistema para lidar com essa negociação? Não, acho que mudando o sistema, a gente sempre vai cair no problema da negociação, né? Então, vamos para o semipresidencialismo, porque aí a gente coloca a figura de um primeiro-ministro para negociar com o legislativo. Bom, mas de novo, se nem o legislativo nem o primeiro-ministro conseguem ceder, conseguem conversar, então, a gente vai ficar trocando o primeiro-ministro a todo momento, porque a gente não consegue chegar num acordo. E o problema, a famosa crise política vai aparecer. Portugal adotou o semipresidencialismo e desde 2015, Portugal tem uma crise política deflagrada, porque primeiro-ministro e legislativo não se acertam e a todo momento fica tendo a troca desse primeiro-ministro para chegar num acordo. Então, eu não sei se trocar de sistema é a solução para a famosa palavra, né, que surgiu aqui, que o Danilo falou, que é formar uma coalizão de governo. Por que que nos governos do Fernando Henrique, no governo do Lula e até no início do governo da Dilma, a gente ouviu se falar bem menos de impeachment, ou a gente ouviu bem menos falar de uma relação muito conflituosa a todo momento entre o executivo e o legislativo? Pelo simples fato, né, que não é tão simples assim, de que a gente tinha uma coalizão estável de apoio. O presidente dividiu o seu poder com outros partidos, alocando partidos em ministérios, né? Decidiu fazer política junto. O que a gente tem agora com esse debate à tona? Um presidente que decidiu governar sem fazer coalizão, sem dividir o governo, né? Agora, né, que está voltando um pouco atrás, né? Recentemente convidando o Centrão a fazer parte do governo, mas até então que a gente estava vendo o que deflagrou toda essa crise é um presidente que não estava querendo negociar com o legislativo. Então, será que a gente precisa trocar de sistema? Eu acredito que não. A gente precisa, de fato, criar as pontes de negociação e ceder, construir essa maioria dentro do legislativo.
Ou seja, como vocês estão colocando, o problema não está necessariamente no presidente ou no primeiro-ministro, e sim nessa necessidade de formação de coalizão, e o problema está nessa fragmentação, quer dizer, esse número gigantesco de partidos. Talvez o problema seja outro. Portanto, a solução para o problema não seja exatamente essa, seja uma outra reforma política, como mencionou o Danilo. Claro que a gente aqui não quis fechar a questão, né? Nós colocamos vários pontos, acho que fica para o ouvinte pensar um pouco a respeito desse tema. E eu gostaria de agradecer muitíssimo as participações de Joyce Ellen Luz e Danilo Buscato Medeiros. Joyce, muito obrigada, até de uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço.
Obrigado, Roxane, Joyce e queridos ouvintes.